Olá, muito bom dia a você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas no ar, boletim especial para a gente tratar de um assunto muito importante, a inflação. Mas a gente não vai falar daquela inflação geral que está todo mundo vendo aí, enfim, que está tirando o poder de compra, dos consumidores, não. A gente vai falar de uma inflação específica, relacionada ao agronegócio, que está no custo de produção, que está no preço recebido pelo produtor, enfim, que está no preço dos alimentos no final das contas, né? E entender como é que essas relações aí justificam mudanças de patamares de preços e perdas, obviamente, do poder aquisitivo no agronegócio também. E quem nos ajuda nesse entendimento é o Antônio Daluz, economista da Farsul. Aliás, a Farsul preparou um estudo, né, Antônio, para medir realmente o tamanho dessa inflação e o impacto que ela pode causar, principalmente na economia do agro, e tem números impressionantes. Seja bem-vindo, meu caro. Muito obrigado por nos ajudar a entender um pouquinho mais desse tema e gostaria de abrir o microfone para você, para que você possa explicar para a gente, afinal de contas, qual a importância de se medir a inflação, mais uma inflação focada no agronegócio. Seja bem-vindo.
Bom dia, Alexandre. Que bom estar contigo, com todos os amigos do Notícias Agrícolas. Boa tarde, boa noite para aqueles que vão assistir em outro horário. Nós temos dois índices de inflação que são diretos do produtor rural para o produtor rural e que nós medimos desde janeiro de 2010. Então, nós já temos aí bastante tempo de série e medimos e divulgamos mensalmente. Um deles é o IICP, Índice de Inflação dos Custos de Produção, que nós monitoramos o quanto está aumentando a inflação de custos do produtor rural. E nós temos o IIPR, que é o Índice de Inflação dos Preços Recebidos pelos Produtores. Então, num lado eu vou olhar a inflação dos custos, na outra, os preços recebidos. Com os dois, eu consigo ter uma boa ideia do quanto que nós conseguimos repassar aumento de custos para frente, o quanto as margens se abrem ou se apertam e assim sucessivamente. Claro que este é um baita de um instrumento para a própria gestão do produtor, inclusive lá no nosso Farsul Big Data, que é, sem dúvida, o maior banco de dados aberto da América Latina, de dados agropecuários e dados de produção e de custo, etc. Está tudo lá, Farsul Big Data. No nosso site, nós temos lá a série. O produtor quiser ver lá o preço do fertilizante mês a mês, desde 10 anos atrás, ele consegue. Então, nós do químico, enfim, está tudo lá. E com isso, nós medimos esta inflação, primeiro, para ser uma ferramenta para o produtor, e segundo, para nós conseguirmos levar para a sociedade um entendimento do que se passa no nosso setor. Porque muitas vezes as pessoas opinam sobre o nosso setor, se posicionam sobre o nosso setor sem conhecer o que se passa, olhando só o que lhe aparenta. E quando nós temos dados, nós conseguimos mostrar com mais tranquilidade. Foi o caso quando o produtor rural estava sendo massacrado com o aumento do custo, com a da inflação dos alimentos, muita gente olhava para o produtor como problema. E a partir desses índices nós mostramos: gente, espera aí só um minutinho. O preço está caindo ao produtor, está subindo ao consumidor e a culpa é do produtor? Que história é essa? Então, nós tivemos agora a divulgação, nesta semana, tanto do índice de inflação dos custos quanto do índice de inflação dos preços recebidos, fechado o ano de 2021. Porque nós divulgamos dezembro de 2021 e quando divulga dezembro, eu tenho o ano fechado. E o que que os dados nos mostram? Alexander e toda a nossa grande audiência aqui no Notícias Agrícolas, nos mostram que nós temos uma inflação de custos de produção que bateu quase 52%. Isso é um aumento dramático. Nunca, jamais, na história, desde que medimos a inflação dos custos de produção, nunca tivemos uma inflação acumulada em 12 meses tão elevada como nós tivemos agora no ano de 2021. E isto foi puxado certamente pelos fertilizantes, que, enfim, tem produtos, de uma maneira geral, que aumentaram mais de 200%. Só que, claro, se eu pegar só esse produto, a inflação é 200%. Só que não são a cesta de produção dos produtores, que vai entrar os fertilizantes, que vai entrar os químicos, que vai entrar as peças de reposição, que vai entrar o combustível, que vai entrar os custos fixos também, mão de obra, enfim, impostos, tudo, todo, custos fixos e variáveis, no todo dá uma inflação de 51,93%, quase 52%, acumulada em 12 meses a inflação dos custos. E quando nós olhamos a inflação dos preços recebidos pelos produtores, ou seja, o quanto variou os preços dos grãos, do leite, da carne, das carnes, né, suínos, aves, bovinos, enfim, das frutas, quando nós pegamos a inflação de tudo que os produtores recebem, esse aumento deu menos de 5%. Então, veja, a inflação dos custos aumenta mais de 50%. A inflação dos preços recebidos, menos de 5, menos de um décimo do que aumentou o custo. Então, o que que acontece na prática? O que que está acontecendo na prática para o produtor? As margens sendo achatadas, porque eu tenho uma inflação de custos e eu não repasso esse aumento de custos para frente, logo achata as minhas margens. É bem verdade que em 2020 nós tivemos o contrário. Nós tivemos um aumento da inflação dos preços recebidos e uma inflação de custos não tão alta, aonde as margens abriram. Agora essas margens se fecharam e voltaram para os patamares pré-pandemia. Então, veja, o que que o produtor tem que estar atento. Quando eu tinha uma soja a R$ 180 no Porto de Rio Grande, ou Santos, ou Paranaguá, no passado, com os meus custos velhos, estes R$ 180, R$ 150 em muitas praças, 160, 170, dependendo da praça que nós tivermos no Brasil, esses preços eles tinham um significado, porque o meu custo era um. Agora, aqueles preços que pareciam altíssimos, que pareciam um sonho de verão, hoje eles já não têm mais o mesmo significado. Hoje, eles não me deixam mais a mesma margem que me deixavam antes, porque o custo aumentou muito e isto o produtor precisa ficar atento. Eu não posso me iludir que o preço está R$ 184 no Porto de Rio Grande e achar que isso é uma maravilha. Não é mais a mesma maravilha que era há um ano atrás. Não é mais. Eu olhar o preço 185 em Paranaguá e Santos e achar que isso é uma maravilha, não é mais a mesma maravilha que era há um ano atrás. Eu não posso dizer que é ruim, não é. São preços bons da soja, do milho, da carne, são preços bons. Mas diante desse aumento de custos, já não é tão bom quanto eram. Então, relativamente aos custos, não tem o mesmo significado.
A gente está
E
discutindo
o
aqui
custo.
no site, Antônio, só para ilustrar essa sua fala, a soja de 200, a possibilidade disso acontecer já, né, daqui um tempo já, a soja de R$ 200. E daí, essa sua fala é muito importante porque o valor nominal não importa se você tem um aumento no custo de produção. Às vezes a soja de 200 vai te remunerar menos do que aquela de 180, 150 lá atrás, em função desse aumento do custo de produção. Você perdeu a vantagem aí de negociar um valor nominal cada vez mais alto, então, né? Você precisa entender o que que está ali entre o que você põe no bolso e o que você recebe e o que você gasta para fazer aquela produção e o que realmente vai para o seu bolso, né?
Perfeito, Alexander. Esse é o raciocínio que o produtor tem que fazer. Se o produtor vender a sua soja a R$ 200 este ano, ele vai ganhar menos do que ele ganhou vendendo a 160 no ano passado.
Que coisa.
Essa é a questão. Porque o que interessa não é o quanto fatura, mas o quanto vai para o bolso. E o quanto vai para o bolso é o quanto sobra. É a receita, faturamento, menos o custo. Se eu aumento a receita aqui, mas aumento o custo aqui, esta diferença aqui, ó, que é a minha margem, ela quando ela se achata, vem menos meu bolso. Eu acho, sinceramente, e o verbo está correto, é achar, porque só quem tem certeza são pessoas que não entendem de mercado. Eu só conheço pessoas que têm certeza. Todas as pessoas que têm certeza que eu conheço, entendem bolhufas de mercado. Mas então por isso que o verbo é achar. Eu acho que nós vamos ter soja 200 ao longo do ano. Não sei em que momento, mas acho que sim, porque o brasileiro não se dá conta, o produtor não se dá conta. Mas o Brasil é uma potência. Nós somos o maior produtor de soja do mundo. Rio Grande do Sul é o segundo maior produtor, Paraná é o segundo maior produtor. Aí nós temos perdas no Rio Grande do Sul, no Paraná, em Santa Catarina, no Mato Grosso do
Mato Grosso do
Sul.
Sul.
Gente, tu tira essa produção destes estados, tu diminui a oferta mundial de soja. Não é a oferta do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, do Paraná, do Mato Grosso do Sul. Tu está diminuindo a oferta mundial. E na hora que essas perdas forem para os relatórios do USDA, eu acredito que os preços da soja vão repercutir esta perda, e é bem possível que nós sim possamos chegar a R$ 200. Agora, não é o caso do leite, não é o caso do arroz, não é o caso da cana, não é o caso do algodão, não é o caso, enfim, do café, não é o caso de outras grandes produções. Uma coisa é nós, isso se deve por conta da estiagem, que é um outro fator, não tem nada que ver com a inflação de custos. Então, veja, mesmo que a soja vá a R$ 200, não é porque o produtor está conseguindo transmitir custo para frente, não é, é por causa da estiagem. E aqueles produtos que não têm o mesmo efeito da estiagem, não conseguem repassar nada. Então, veja como temos uma situação desafiadora, que, aliás, na entrevista que tivemos a oportunidade de fazer no final do ano passado, já trazíamos essa situação para discussão junto dessa grande audiência do Notícias Agrícolas, e que, infelizmente, as coisas estão se confirmando. Uma inflação altíssima. E aí, Alexandre, eu queria falar um pouquinho de consumidor. A
Vamos lá.
inflação ao consumidor foi quase 8% em 2021. 7,93%, 8%. Vamos arredondar para ficar mais fácil o nosso entendimento. Os preços recebidos pelos produtores aumentaram menos de 5%. Então, se o produtor está vendendo o seu produto com uma inflação de 5% e a inflação ao consumidor é de 8%, vocês me desculpem, mas se está aumentando o preço ao consumidor, a culpa não é do produtor. E eu não estou dizendo que tem culpado, não estou dizendo que tem vilão. Não, inflação não tem vilania. Inflação é uma doença do sistema monetário, de uma economia, que tem a ver com todo o gasto público que foi feito no mundo inteiro durante a pandemia. Não tem nada a ver com o produtor, com a indústria, com o varejo. Ninguém está roubando nada de ninguém. Eu não entro nessa, tá? Porque não porque não quero, não é verdade. Agora, tem muita gente que maldosamente, e com um pensamento simplista, quer atribuir ao produtor a inflação do alimento. Bobagem, está falando bobagem. E quando nós olhamos os índices de inflação, IPCA Alimentos e IPR, que são os preços recebidos, e o ICP, que é o índice de inflação dos custos de produção, nós podemos provar que quem diz isso, que o consumidor está pagando mais caro por culpa do produtor, está dizendo bobagem. E está cheio aí de formadores de política econômica, está cheio de jornalistas falando bobagem. Então, por isso que nós fazemos questão de divulgar estes índices, e o Notícias Agrícolas nos ajuda sempre, dando espaço para que possamos falar deles, para que o produtor, toda vez que vê alguém falando besteira, possa pegar os índices, pegar esse vídeo, enfim, mandar para a pessoa, para que a pessoa, enfim, tenha um outro ponto de vista e possa melhorar o seu repertório, o seu entendimento sobre o agro. Claro, aquelas que querem, né, olhar as coisas como elas são. Aqueles xiitas ideológicos, extremistas,
Não
com
adianta,
isso
né?
não há o que se fale, não devemos nem perder tempo com eles, né?
Muito bom. Ô Antônio, mas se eu tenho um preço recebido menor e um custo que aumentou muito, eu vou ter algum impacto isso na hora de contabilizar, na hora de planejar, enfim, na minha gestão. O que eu preciso ficar atento? Qual é a dica? Qual é o conselho ou enfim, o que o produtor precisa fazer?
Perfeito, Alexander. Esse, para mim, é o ponto mais importante de todos. É o impacto disso no dia a dia. O que vai acontecer? O produtor agora, ele vai comprar os insumos da safra 23, né, para, enfim, o resto de safrinha, e vai começar a olhar lá para a safra de inverno aqui no sul e safra 23 do Brasil inteiro. Este cara, ele vai ver um produto que ele comprava por R$ 500. Tô só dando exemplo, tá? Não é? Não estou falando produto A, B ou C. Uma coisa que custava R$ 500, esse cara vai pagar R$ 1.500. Esse cara, na média, digamos que ele gastasse 5 mil por hectare, como tem uma inflação de 51%, esse cara agora vai para R$ 7.200. É o que ele vai pagar por hectare. Na média, tá? Eu não estou dando um exemplo de um produto A, B ou C, eu estou falando só para um exemplo. Se esse cara, então, ele precisa muito mais dinheiro do que ele precisava. Ele precisava 5 mil, agora precisa 7.520.
Para fazer a mesma
Bom,
coisa, né?
para fazer a mesma coisa, esses 500, esses R$ 2.500 a mais que ele precisa vai sair de algum lugar. E este dinheiro vai sair do caixa. Então, ele precisa ter caixa para suportar esta suba. Porque, veja, ele vai estar vendendo o seu produto a preços parecidos com o do ano passado, 5% acima, só que vai estar comprando insumos a preços bem mais altos. Ou seja, o que é um fluxo de caixa? São entradas e saídas de dinheiro. As minhas entradas acontecem no mesmo patamar e as minhas saídas num patamar bem maior. Ou seja, eu pressiono o caixa. Como é que eu resolvo problemas de caixa? Ou eu uso capital próprio, ou eu uso recursos de terceiros, ou eu aumento a minha alavancagem. Se eu vou precisar de mais dinheiro de bancos, de cooperativas, de cerealistas, de tradings, de distribuidores de insumos e assim por diante, eu vou aumentar a minha alavancagem. Se eu vou aumentar a minha alavancagem, eu preciso saber de duas coisas. Primeiro, a alavancagem de mais mata. Segundo, eu tenho uma taxa Selic que está subindo.
Pois
Logo, os juros estão subindo. Se eu aumentar a minha alavancagem, é bem provável que eu vou desembolsar um valor com juros bem maior, tanto pelo aumento do dinheiro que eu peguei, também por conta do aumento do juro, porque os juros estão aumentando. Então, saiba que você vai pagar lá bem mais juros ao longo do ano. Então, aumentar a alavancagem não é algo desejável. Tudo que eu puder fazer para enfrentar o meu fluxo de caixa com capital próprio, eu devo fazer. Então, entre investir e proteger o caixa, protege teu caixa. Protege teu caixa.
Pois é.
Não te descapitaliza. Não é momento de fazer investimento com capital próprio, de maneira geral, né? Pode ser que um, que outro, que 10, ok, mas regra geral, não pode. Então, nós temos que ter maior capitalização. Se eu não tenho condições de me capitalizar, se eu não estou capitalizado, primeira coisa que eu tenho que fazer, eu preciso pensar na vida. Só um minutinho. Maior parte do Brasil teve um ano de 2020 muito bom, um ano de 2021 muito bom. Se eu não estou capitalizado, alguma coisa eu fiz lá atrás que não me capitalizou. Que coisa foi essa? Pense sobre isso. Tem que capitalizar. Agro, o produtor tem que trabalhar capitalizado, porque é uma indústria só aberta, ele tem que estar capitalizado. Sempre. Trabalha com commodity, tem muita volatilidade em preço de insumos e de produto. É uma indústria só aberto, tem que estar capitalizado. Isso é obrigatório. Se depois desses 2 anos você não se capitalizou, tem que parar e pensar. Tem que parar e pensar a gestão. Agora, se tem que se alavancar agora, com esses juros subindo, tem que pensar a gestão. Bom, fiz a minha reflexão. Mesmo assim, eu preciso me alavancar. Prefira pré-custeios com juro fixo. Por quê? Porque a tendência da Selic é seguir subindo. Então, tem lá pré-custeio, tem operações de juro pré-fixado. Prefira estas às pós-fixadas, porque as pós-fixadas estão trabalhando numa Selic hoje menor do que ela tende a ser. Então, você pode começar com um juro num patamar e terminar num juro bem maior. E veja a situação do pessoal do Sul, Alexander e telespectadores, internautas. O pessoal do Sul, além de ter uma saída maior do fluxo de caixa por conta do aumento de custo, tem uma entrada menor por conta da estiagem. Então, o pessoal do Sul, e aí estou falando de Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e sul do Mato Grosso do Sul, esse pessoal está com um problema muito grave. Porque além de custos mais altos, tem queda na receita por conta da estiagem. Então, por isso que para estes produtores é muito importante que tenham mecanismos de renegociação de dívida, esses que estamos trabalhando junto com o governo, de modo a podermos alongar esses passivos, porque do caso contrário, eles vão ter problemas muito graves na hora de gerir seu caixa no ano de 2022.
Vão ter como girar aí a propriedade, né, Antônio? Agora, uma coisa que me chamou a atenção foi o fato de não é momento de investir. A gente vai ter
Com capital próprio.
com capital
Com
próprio,
capital próprio.
tá? A gente vai ter um ano sem crescimento, sem desenvolvimento da luz.
Não, a questão é o seguinte: bom, em primeiro lugar, né, investimento é uma coisa muito boa e muito importante. Ela é tão importante que 80% das empresas no mundo, seja elas rurais ou urbanas, quebram quando crescem. Na hora de crescer, é que quebra, 80%. Então, crescer é uma coisa muito importante. E toda vez que eu faço um investimento, eu estou crescendo. Se crescimento é uma coisa importante, se investimento é importante para o crescimento, mas ela também é um risco para o negócio, eu tenho que fazer bem feito. Eu tenho que pensar. Investimentos devem ser feitos a partir de uma análise de viabilidade econômica, e não porque eu sinto, porque eu intuo, porque não sei o quê.
Porque sobrou
Ah, mas eu
dinheiro, né?
intuí a minha vida inteira e estou aqui. Sim, para cada um que deu certo, tenho 10 que deram errado. E os teus sucessos do passado não são suficientes para garantir teu sucesso no futuro. Tem que ter análise de viabilidade econômica. Quanto mais tu cresce, quanto mais deu certo lá atrás, maior foi teu crescimento, maior o teu risco. Então, cuidado. Cuidado com a arrogância, né? Humildade. Tem que fazer análise de viabilidade econômica. É viável economicamente? Faça. O que nós estamos dizendo é o seguinte: tem pessoas que fazem investimentos com capital próprio e se descapitalizam. Isso é errado. Num ano como esse, isso é errado. Porque não adianta eu descapitalizar o meu negócio para crescer se o próprio crescimento exige maior capital de curto prazo ali na frente. Se os produtores todos do Brasil fizessem algo que eu sugiro que todos façam, que se chama balanço patrimonial, isso deveria ser uma regra no Brasil e não uma exceção. Os produtores entenderiam o seguinte: eu tenho um passivo circulante e um passivo não circulante. Passivo circulante são todas as despesas que eu vou fazer no intervalo de 365 dias, no ano. E o passivo não circulante são todas as dívidas que eu tenho a vencer com mais de um ano. Por que isso é importante? Dever, se eu devo 100 mil reais no financiamento imobiliário, tenho 40 anos para pagar, tranquilo. Agora, se eu devo 100 mil na fatura do meu cartão de crédito, que vence agora dia 1º, eu estou encrencado. Por isso, passivo circulante e passivo não circulante. Dívidas que vão vencer no curto, dívidas que vão vencer no longo. Quando eu faço um investimento com uma linha em 10 anos, 7 anos, 8 anos, sei lá, eu estou mandando essa dívida para o passivo não circulante. Quando eu estou usando recursos próprios, capitalizando, fazendo investimento, que eu poderia ter feito com o passivo não circulante, e depois eu vou ter que pegar crédito nos bancos, nas cooperativas, ou seja, onde for, para custear a minha lavoura, eu estou preferindo ter contas no passivo circulante do que o não circulante. Eu estou preferindo dever 100 mil no cartão de crédito do que no financiamento imobiliário. Isso é um erro de gestão, que quebra muita gente. Então, nós precisamos, em momentos como esse, que eu vou ter um choque no meu fluxo de caixa, não descapitalizar, não investe com recurso próprio. Depois que tu passar o ano de 2022, com o que sobrou, tu faz o que tu quiser. Mas agora eu recomendo fortemente que você não faça isso. Porque não adianta eu fazer um investimento e depois ter que aumentar a alavancagem com terceiros. Eu estou dando um tiro no pé. E veja, as empresas, elas não quebram por falta de lucro. Elas faltam por falta, elas quebram falta de caixa. Então eu nunca posso brincar com o caixa. O caixa sempre tem que ter uma gordura ali, sempre tem que ter uma reserva para enfrentar contingências. E este é um ano de contingência. Um ano que a inflação dos custos aumenta 50% é ano de contingência.
Muito bom. Belo recado, eu acho que o produtor está ouvindo a gente e se não entendeu, ouça de novo, entenda de novo, porque é fundamental isso aí que o Antônio da Luz está falando. Agora, o da Luz, eu sei que o ano está só começando, eu sei que é difícil a gente pontuar tudo o que vai acontecer ao longo de 2022, inclusive por ser um ano atípico, tem eleição, tem Fed decidindo juros nos Estados Unidos, tem dólar que não sabe para onde que vai, enfim, tudo isso mexendo, obviamente, com a inflação. Mas o que que você espera para 2022 em termos de inflação, especialmente dessas inflações aí do agro?
Alexandre, antes eu só gostaria de convidar todas as pessoas que estiverem nos acompanhando a nos seguir lá nas redes sociais, lá no Instagram, @antoniodaluz_economista, antoniodaluz_economista. Volta e meia, nós podemos, trazemos dados lá que são complementares a entrevistas como essa. Eu acho que a inflação esse ano, ela não vai ficar dentro do centro da meta, como o Banco Central tem como expectativa, aliás, que é o que ele persegue, né? Nós vamos ficar com uma inflação acima da meta, porém bem abaixo do que nós tivemos em 2021. Em 2021 nós fechamos com 10,67 e esse ano nós vamos ficar com uma coisa entre 5 e 6%. Por que essa crença? Porque com a Selic subindo, a inflação já está desacelerando. Inflação desacelerar não significa preços caírem, não é isto. Inflação desacelerando significa os preços crescendo num ritmo menor, é isto. Cair preço não é inflação, é deflação. Quando nós estamos dizendo que a inflação está crescendo num ritmo menor, nós estamos dizendo que os preços continuam crescendo, porém num ritmo menor. E a inflação dos custos de produção esse ano, eu imagino que vai ser abaixo do IPCA. Porque subiu muito em 2021, bem acima do IPCA, e eu acredito que tem espaço aí para ter alguns ajustes. Daqui um pouco pode ter alguma queda aí, e aí sim, deflação, no grupo de fertilizantes, alguns produtos químicos. Aí quando tu junta tudo isso na inflação, aí sobe lá 2, 3, 4%. Algumas coisas caindo, outras subindo. Na média, eu acredito que a inflação de custos para os produtores em 22 sobe bem menos do que subiu em 21 e deve subir menos do que vai subir o IPCA. A partir do que se sabe hoje, do que se conhece hoje, das coisas dadas hoje. Daqui a pouco estoura lá um conflito da OTAN contra a Rússia na Ucrânia, daqui a pouco pode ter alguma modificação, a gente vai ter que refazer as contas. Mas hoje a expectativa é essa. Agora, ter uma inflação menor em 2022 não significa que os preços vão cair. Significa que eles vão continuar desse patamar um pouquinho acima. Então, não vejo como grandes alívios, essa informação que eu estou dando. Claro, não crescer muito de novo já é uma grande coisa, mas não espere o produtor uma deflação, porque isso, infelizmente, não está no radar.
Mas vai ter crescimento do preço recebido pelo produtor, ou a gente já atingiu um teto diante da demanda ou da necessidade de consumo da luz?
Eu acho que aqueles produtos que estão sendo prejudicados pela estiagem, eles devem ter uma correção, sim, né? Porque as perdas são gigantescas. Aqueles produtos que não dependem da estiagem, eu acho que não estão tendo perdas com a estiagem, eu acho que eles vão ter um padrão de preço semelhante, regra geral, tá? Não estou falando produto A, B ou C, de maneira geral. Acho que nós vamos ter um padrão parecido com 21, né? Claro que dependendo do que acontecer nas eleições, pode ser que a gente tenha aí uma mudança no câmbio e tal, mas tudo ou mais constante, eu imagino que nós vamos ter um aumento nos produtos que estamos perdendo e uma manutenção daqueles que nós não estamos perdendo. Porém, tem uma questão que o produtor tem que botar no radar, que é a seguinte: No momento que eu aumento tanto os custos de produção, muitos produtos ficam sem relação de troca, ou seja, a relação de troca fica tão ruim que não vale a pena nem plantar, e se plantar, não vale a pena usar a mesma tecnologia. Isso nos Estados Unidos vem sendo discutido muito. Se eu tiver um menor uso de tecnologia ou uma menor área plantada por conta do aumento dos custos, por consequência, eu tenho uma menor oferta mundial de tudo. E tendo uma menor oferta mundial de tudo, eu tenho um desequilíbrio entre oferta e demanda. Aí os preços todos devem corrigir esse aumento do custo. Só que eu preciso passar por alguns Cs, né? O primeiro é o seguinte: eu vou ter uma menor produção se os produtores mundiais ou produzirem menos área ou diminuírem o pacote tecnológico. C. E um outro C que precisa estar no radar é: se isso acontecer, nós não sabemos em que momento. Se vai acontecer em 3 meses, 6 meses, 12 meses, 18 meses. Agora, se houver uma redução dos pacotes tecnológicos ou a área plantada por conta das relações de troca estarem ruins globalmente, nós podemos ter um reajuste dos preços lá na frente, mas o produtor tem que estar vivo para que isso aconteça. Então, muita atenção no seu fluxo de caixa agora, no curto prazo.
Boa. Muito bom. Meu amigo, muito obrigado mais uma vez pela disponibilidade de estar aqui com a gente, de compartilhar um pouquinho aí do seu conhecimento com a galera aqui do Notícias Agrícolas. A Carol Dalpiva, ela pede para a gente disponibilizar os links do Antônio da Luz das redes sociais do Antônio da Luz, mas fala mais uma vez, da Luz, só para que. A gente vai disponibilizar sim, mas para que ela possa anotar também, por favor.
Obrigado, Carol. Estou te esperando lá. É Antônio da Luz, underline economista. Este é o meu Instagram. E no YouTube, lá é só botar Antônio da Luz, economista, também vai aparecer lá o meu canal no YouTube. Então, as pessoas que puderem, Antônio da Luz, underline economista, chega no meu Instagram. No YouTube, bota Antônio da Luz, economista, lá já vai me achar.
Boa. A gente disponibiliza o link também para quem não conseguiu anotar aí. Meu caro, muito obrigado, viu, mais uma vez pela sua participação aqui conosco e volte sempre, da Luz.
Eu é que agradeço. Um prazer grande falar contigo, Alexander, e para essa enorme audiência do Notícias Agrícolas, que está fazendo 25 anos, né? Então,
É.
já deixo aqui meus parabéns. Estou ansioso para ver as retrospectivas, né?
Legal, muito bom. Antônio da Luz, um abraço, meu amigo, até a próxima.
Abraço.
E é verdade, 25 anos do Notícias Agrícolas ao longo de 2022, trazendo muita coisa legal, muita coisa nova para você que nos acompanha. Fique de olho. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques. Continue com a gente.
Se inscreva em nossas mídias sociais no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram arroba Notícias Agrícolas e no nosso Twitter arroba Notiagre. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.